todos, prezados colegas e convidados, vamos dar início a mais uma sessão da ADSER, concretizando-se assim a terceira sessão promovida para esta associação. Neste novo figurino que podemos apelidar de encontros de fim de tarde, dedicada, neste caso, à temática do financiamento dos sistemas de transporte público urbano e regional. A ADSER decidiu colocar este tema na agenda das sessões, não só devido ao contexto económico e financeiro adverso que atualmente a Europa e em especial Portugal atravessam, mas acima de tudo pela importância que o assunto representa para o funcionamento saudável e duradouro dos sistemas de transporte e que em Portugal infelizmente continua ainda por resolver. O passivo agregado das empresas públicas de transporte público, incluindo operadores e gestores de infraestruturas, caminha a passos largos para os 20 mil milhões de euros, dos quais provavelmente cerca de metade serão resultantes de déficits operacionais ligados à exploração, que foram sendo acumulados ao longo de décadas sem que fosse feita alguma coisa para travar a bola de neve em que o problema se transformou, tornando-se sustentável a sua manutenção. Os sucessivos governos e também, eventualmente, as autarquias, por impossibilidade, por incapacidade ou por falta de vontade, ao não estabelecerem contratos de serviço público com estas empresas, foram empurrando para as gerações vindouras a resolução deste grave problema. Esta situação tem deixado as empresas condicionadas à atribuição, na maior parte das vezes casuística, de indenizações compensatórias determinadas em função da disponibilidade orçamental, o que tem levado ao recurso sistemático ao endividamento por parte destas para fazer face aos sucessivos déficits de exploração e que o país terá que pagar algum dia. A título de exemplo, refiro o caso da CP, onde trabalho, onde o último contrato de programa assinado com o Estado foi celebrado no ano de 1985 e que vigorou até 87. Nos anos mais recentes, a CP, por sua iniciativa, preparou e enviou ao acionista Estado, em dois momentos distintos, propostas de contratualização dos serviços urbanos regionais, às quais não houve seguimento. Em Portugal, o transporte público tem sofrido ao longo das últimas décadas de uma visão míope, quer por parte dos decisores, quer pelos fazedores de opinião. Favoreceu e ainda favorece o transporte individual motorizado em detrimento do transporte público. O transporte público continua ainda no imaginar de muitos como sinónimo da opção de mobilidade das pessoas que têm poucos recursos e que não se ingraram ou que não se ingraram na vida. Imagem que felizmente se tem vindo a esbater e a alterar. Basta ver a designação que ainda é mantida para o passo multimodal da região de Lisboa, passo social. Na época certamente fazia sentido, certamente não faz agora. Quando as soluções de transporte vão ao encontro das necessidades da mobilidade das pessoas, estas aderem e tornam-nos como sua primeira opção de mobilidade. Soluções estas que vão muito para além do serviço de transporte propriamente dito e passam pela coordenação dos horários, frequências, pelas interfaces simples e seguras, pelo bilhete integrado, pelos sistemas de informação integrados e os serviços complementares de valor acrescentado, entre outros. Felizmente, já vão existindo alguns bons exemplos em Portugal. É necessário, pois, interiorizar que a mobilidade de pessoas e bens é em si um bem essencial de primeira necessidade. A rentabilidade de um sistema de transportes não pode ser vista apenas do ponto de vista meramente da contabilidade do deve haver. Vai muito para além disso. É só, pois, através de uma análise abrangente que esta poderá ser calculada. Nunca é demais referir que os sistemas de transporte público são fundamentais para a competitividade e o desenvolvimento dos países, regiões e cidades. E todas as cidades ou regiões mais desenvolvidas do mundo estão suportadas em sistemas de transporte públicos eficientes que continuam a ser desenvolvidos. O problema do financiamento do transporte urbano e regional tem sido, ao longo de décadas, uma das fragilidades da sustentabilidade do sistema de transporte. A questão da estruturação da mobilidade e, consequentemente, dos serviços de transporte que a suportam e das formas como a podemos sustentar é, por isso, um debate que se tem que fazer de forma a que possamos identificar quais as soluções mais adequadas e equilibradas nos vários contextos nacional, regional e local. Fazer uma avaliação das nossas práticas e das suas consequências e recolhermos também informação sobre as melhores práticas internacionais é o objetivo desta conferência, que tem como título, o que todos já terão lido, modelos de financiamento de sistemas de transporte público urbano e regional. Nesta sessão iremos focalizar apenas a questão do financiamento da operação dos serviços, pois parece-nos que este, sendo um dos aspectos primordiais, tem sido esquecido e secundarizado nos debates e análises efetuadas sobre os sistemas de transporte, que se tem centrado muito na questão das infraestruturas e dos respectivos modelos de financiamento dessas infraestruturas. Serão oradores, como certamente, ou são oradores, como certamente já terão a oportunidade de ler no programa, o Sr. Richard Anderson, que é presentemente o diretor do Railway and Transport Strategy Centre do Imperial College of London, e o Sr. Professor João Marrana, professor convidado da Universidade Portacalense, ambos reputadas personalidades no domínio dos transportes e que têm um especial conhecimento do tema que iremos aqui tratar nesta sessão. Para moderar a conferência, temos a honra de contar com a presença do Sr. Jefferson Seabra Ferreira, como todos devem estar lembrados, foi Secretário de Estado dos Transportes e que seguramente irá contribuir para enriquecer esta sessão com as suas reflexões. A todos, em meu nome pessoal e dado oferecido, quero agradecer a vossa disponibilidade, o vosso tempo. Preparar uma apresentação demora o seu tempo e o grande interesse manifestado em aceitar prontamente o convite dado oferecido para partilharem connosco os vossos conhecimentos e reflexões sobre esta matéria. A Adfercido espera que esta sessão possa contribuir para o debate sério que é urgente realizar em Portugal, quer a nível político, quer no seio da sociedade portuguesa, sobre a mobilidade que o país precisa e de como esta pode ser concretizada de forma economicamente equilibrada, esperando, no final desta sessão, possamos ter daqui mais elucidados sobre os possíveis caminhos que poderão e deverão ser trilhados. Para não me alongar mais, só queria referir que as apresentações que serão feitas aqui pelos dois oradores serão colocadas no site, serão disponíveis no site da Adfercido. E passo a palavra ao moderador, Seabra Ferreira, que vai passar a conduzir a partir daqui os trabalhos, do qual agradeço também a sua disponibilidade para o futuro.